Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de fevereiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia. E temos entrevista hoje, né?
Exatamente. Hoje nós vamos conversar com o coronel José Andrade Júnior, comandante do policiamento da região sul, mais conhecido como CPR Sul. Então, daqui a pouquinho vamos conversar com ele sobre os 200 anos da Polícia Militar, além de outros assuntos, tá? Fique aí nessa sintonia ligadinho que daqui a pouco vamos iniciar esta entrevista. São 12 horas e 12 minutos, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento, e Margran, mármores e granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Banco Central projeta inflação fora da meta e alimentos mais caros.
Jornal Dia de Teresina: com gastos de 26 milhões de reais por mês, prefeitura faz auditoria em contratos de terceirizados.
Folha de Pernambuco, CNU: os próximos passos após o resultado.
Gazeta de Alagoas de Maceió: vereadores cobram debate sobre impacto ambiental de megatorres na Lagoa da Anta.
Jornal Tribuna do Norte, Natal: edital para equipamentos turísticos deve sair até setembro.
Correio de Sergipe de Aracaju: 2024, Sergipe é o segundo do país em vendas no varejo em ranking nacional.
Jornal Dia, Rio de Janeiro: IPTU 2025. Cota única do imposto deve ser paga até sexta-feira. Isso aqui é sobre o Rio de Janeiro, tá? Pesquise em relação à sua cidade.
Correio Brasiliense do Distrito Federal: governo prepara nova edição do Enem dos concursos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Segurança Pública: estado autoriza concurso com mais de 2 mil vagas.
Correio do Povo de Porto Alegre: onda de calor no Rio Grande do Sul registra máxima histórica. 43,8 graus.
Surreal, né, Marcos Bezerra?
No Rio Grande do Sul, quem diria, hein?
Quem diria? Jornal Folha de São Paulo: China responde a Trump com tarifas sobre produtos dos Estados Unidos.
O estado de São Paulo, Oriente Médio: Trump diz que assumirá controle de Gaza e propõe remoção de palestinos.
E Jornal Diário de São Paulo: Ricardo Nunes avalia 3 propostas para combater alagamentos no Jardim Pantanal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional, vamos direto para o Ilhéus em Destaque. A nossa primeira notícia é que a Prefeitura de Ilhéus convoca servidores para recadastramento. A Prefeitura de Ilhéus baixou portaria convocando todos os servidores efetivos do município para recadastramento. A medida também abrange licenciados com ou sem remuneração e funcionários cedidos a outros órgãos. Eles deverão comparecer ao primeiro andar do Palácio Paranaguá, localizada na Praça JJ Seabra, das 9 da manhã às 5 da tarde, do dia 10 de fevereiro a 7 de março. No ato, devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, emitido no máximo há 3 meses, tá? Certidão de casamento ou declaração de união estável ou averbação da separação judicial e o formulário de recadastramento preenchido. O servidor que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, informa a portaria número 149 de 2025. A portaria prevê que, em caso de doença grave, o servidor deverá comparecer ao setor de recursos humanos no prazo de 15 dias, a contar do término do período de recadastramento, ou quando cessar o impedimento físico ou psíquico, a fim de regularizar a situação cadastral. 12 horas e 17 minutos, Marcos Bezerra. A Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus já tem secretário, não é isso?
O empresário Fábio Mendonça assumiu o comando da Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus. O prefeito Valderico Júnior publicou a nomeação na edição de hoje do Diário, ou melhor, na edição de ontem do Diário Oficial do Município. Ele substitui Vinícius Ibram, secretário da Casa Civil, que administrava a SEMA de forma interina. Empresário da construção civil, Fábio Mendonça é ligado às empresas 3A Empreendimentos Imobiliários e Mendonça Bittencourt Construtora. Na secretaria, dentre outras tarefas, terá como atribuições a condução de licenciamentos ambientais e a fiscalização de atividades econômicas, inclusive na sua área de atuação empresarial. Com o novo titular da SEMA, Valderico Júnior completa o time de auxiliares do primeiro escalão do governo. Outra nomeação recente foi a de Igor Erdens para a Secretaria de Ordem Pública.
Ontem, inclusive, nós divulgamos, né, a nomeação do Igor Erdens para a Secretaria de Ordem Pública. E agora, completando aí o time do primeiro escalão, tá, o empresário Fábio Mendonça assumindo, portanto, o comando da Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus, a SEMA. 12 horas e 18 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho também, excelente quarta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi, na terra da Gabriela, Ilhéus, hein? O motoboy que foi identificado por Marcos Gabriel, morador do bairro Nossa Senhora da Vitória, sofreu um acidente automobilístico na noite de ontem quando colidiu contra um veículo na BA-001, zona sul de Ilhéus, na Praia dos Milionários. O acidente foi registrado por volta das 22 horas e, devido ao impacto ser grave, o condutor da moto caiu no solo com ferimentos na face e ainda suspeitas de fratura em uma das mãos. O estado de saúde do motorista do veículo não foi divulgado. Consciente e conversando, Gabriel foi socorrido em uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau para passar por exames de imagem e avaliação médica. Uma guarnição da Polícia Militar, representada pela 69CIPM, esteve no local para averiguar e apurar circunstâncias do acidente, lavrar o boletim de ocorrência para a adoção das medidas cabíveis. Não temos o atual estado de saúde do motoboy Gabriel. Olha em nossa região do Cacau, violência. Um homem identificado como Aleandro Brito Silva, 40 anos, conhecido como Beba, foi assassinado a tiros na tarde de ontem, terça-feira, em frente à casa onde ele morava, localizada na Avenida Pensilvânia, no município de Ipiaú. Segundo informações, Aleandro estava ao lado de sua motocicleta quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam a pé. Ele foi alvejado e morreu no local antes mesmo da chegada do socorro. Já os suspeitos, os atiradores, fugiram tranquilamente em seguida. Aleandro trabalhava como mototaxista e era considerado uma pessoa de boa índole, sem histórico de envolvimento com atividades criminosas. O caso chocou familiares, amigos e vizinhos do bairro onde Aleandro morava. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, ODPT, que fez a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Na madrugada do último dia, 28 de janeiro, Jéssica Novaes de Jesus, de 33 anos de idade, ela foi atacada pelo próprio companheiro no município de Eunápolis e teve parte do corpo incendiado. O crime aconteceu no bairro Pequi. A vítima está internada em estado gravíssimo no Hospital Geral do Estado, HGE, referência para queimados, na cidade de Salvador. Segundo familiares, Jéssica trabalhava como passadeira em uma lavanderia e vivia com o agressor há apenas cerca de 3 meses. Após uma discussão, Jéssica decidiu sair de casa, mas foi ameaçada pelo companheiro, que afirmou que colocaria fogo nela caso ela fosse embora. Quando Jéssica se preparava para sair da casa, ele jogou gasolina sobre o seu corpo e ateou fogo. Mesmo gravemente ferida, Jéssica conseguiu caminhar até o Hospital Regional de Eunápolis em busca de socorro. Devido à gravidade das queimaduras que atingiram quase que 60% do corpo, ela foi transferida no mesmo dia para Salvador, onde passou por várias cirurgias e permanece em coma induzido. O principal suspeito do crime, identificado como Arsenildo, está foragido e a polícia segue investigando o caso. Ainda no extremo sul da Bahia, violência contra mulher. O corpo de uma mulher, identificada como Ivanilda Pereira da Silva, 30 anos, foi encontrado com sinais de violência na orla marítima de Ponta da Areia, município de Caravelas, na manhã de ontem, terça-feira. O corpo foi localizado por volta das 7 horas da manhã e esta é a terceira vítima de homicídio em Caravelas nas últimas 12 horas. A população está em pânico! De acordo com informações, a equipe do plantão territorial da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas foi comunicada sobre a ocorrência do homicídio e tomou as devidas providências. O corpo foi encontrado por volta das 4 horas da manhã na orla, próximo a um barco de pesca. A vítima trajava um short preto e uma camiseta cinza. O cadáver estava deitado no chão em uma poça de sangue que também estava presente dentro do barco, indicando tratar-se de morte violenta. Não foi possível determinar um instrumento utilizado para a prática do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Territorial de Teixeira de Freitas e encaminhado para a Delegacia Territorial de Caravelas para a investigação e conclusão. Já o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Itamaraju. Já foi liberado para os familiares após passar por necrópsia. Olha aí, uma operação rápida e eficaz Desdobramento deste caso. A Polícia Militar prendeu ainda ontem pela manhã Ronivan Ribeiro dos Santos, suspeito de envolvimento no homicídio de Ivanilda Pereira da Silva, que aconteceu na madrugada de ontem mesmo, conforme relatamos, lá em Ponta da Areia, Caravelas. A prisão foi efetuada por volta das 10 horas da manhã durante uma patrulha do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão. Os policiais realizavam diligências em busca de informações sobre o autor do crime quando foram informados por populares sobre o homem com as características do suspeito. Ao abordar Ronivan Ribeiro, a equipe encontrou em sua posse a quantidade de maconha, cocaína e uma balança de precisão. Durante o interrogatório inicial, o suspeito confessou sua participação no homicídio, alegando que o crime foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Ele também revelou o envolvimento de outros dois indivíduos identificados apenas como Tiago, conhecido como A Bença, e outro apelidado de Careca. Ronivan foi conduzido à delegacia de polícia de Caravelas, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e homicídio. As investigações continuam para localizar A Bença e também localizar o Careca. A rápida atuação da Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança da população e eficiência no combate ao crime na região. 12 horas, 3 homicídios em Caravelas, em Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e continua na comunicação, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 27 minutos. Nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Vamos apresentar para vocês aqui o nosso entrevistado. É o Coronel José Andrade Júnior, comandante do Policiamento da Região Sul, CPR Sul. Vamos falar dos 200 anos da Polícia Militar e outros assuntos. Coronel, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Kátia Gomes, Marcos Bezerra e todos os ouvintes do programa. É um prazer estar aqui para colocar à disposição, me colocar à disposição da comunidade e falar sobre a nossa briosa Polícia Militar.
Antes da gente ir direto ao assunto dos 200 anos, como é a primeira vez que o senhor vem ao programa, porque eu já entrevistei ele, né, quando ele assumiu o comando da CPR Sul o ano passado. Mas a entrevista veio gravada. Então hoje é a primeira vez ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, Coronel. A gente aproveita para relembrar um pouco, né, de quando o senhor assumiu a CPR Sul de lá para cá. Já tem quanto tempo?
Já vão fazer 7, caminhando para 8 meses, né? É um desafio, tendo em vista a importância da região, né, no contexto do nosso estado. Uhum. Uma região complexa, onde temos cidades turísticas, temos produção de cacau, entre outras atividades. Então, nesse meio tempo, nos primeiros meses, foi uma tomada de conhecimento e agora nós estamos empreendendo nosso ritmo de trabalho.
Hoje a CPR Sul cobre quantos municípios na região?
40 municípios. Ele tem toda a região do sul e do meio sudoeste. Né? Que vem de Itambé, pegando Itapetinga, Itabuna, Camacã, Ubaitaba, Canavieiras, Ilhéus, Itabuna e tantos outros municípios.
E aí já cobriu até o Extremo Sul, aí depois foi criado o CPR Extremo Sul, né?
Exatamente, a divisa é na BR, próximo, logo após Camacã, aí tem um outro comando regional que foi criado há mais ou menos um ano e pouco. E que é responsável em Teixeira de Freitas.
Isso.
Teixeira de Freitas.
Entendi. Bem, são 12 horas e 30 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos logo a um rápido intervalo, porque aí na volta a gente conversa com calma, continua esse bate-papo com calma com o Coronel Andrade Júnior. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Bem, nós estamos hoje aqui recebendo no Jornal do Meio Dia o Coronel Andrade Júnior, José Andrade Júnior, comandante do Policiamento da Região Sul, CPR Sul. E nós vamos falar com ele, conversar com ele a partir de agora sobre os 200 anos da Polícia Militar da Bahia. Não é isso, Coronel? Fala um pouquinho pra gente desses 200 anos. Já iniciaram aí as comemorações?
Já sim. Segunda-feira, dia 13, eu estava em Salvador, onde foram entregues as medalhas comemorativas, inclusive com a presença do governador do estado, comandante-geral, secretário de Segurança Pública, todos os coronéis do estado da Bahia, da Polícia Militar. Uma festa muito bonita, onde nós podemos comemorar junto com as autoridades policiais, militares e amigos esse bicentenário da briosa Polícia Militar.
Hoje a Polícia Militar da Bahia é liderada aí pelo Coronel PM Paulo Coutinho, né?
Paulo José Reis Azevedo Coutinho.
Ele já está há alguns anos à frente do comando.
Já,
né?
Ele fez 4 anos, em janeiro próximo, e tem desencadeado muitas evoluções, muitas modificações, modernizado. Hoje nós temos um parque de armamento que poucas as polícias militares do Brasil têm. Nós temos mais de 700 fuzis Arad, que são fuzis de fabricação israelita, o mais moderno do mundo. Empregamos também pistolas Glock, foram adquiridas, e de fabricação austríaca, também é considerada a melhor pistola do mundo. Isso contribui muito para a nossa melhor prestação de serviço, segurança, porque a política do comandante-geral, entre outras, é proteger, cuidar de quem protege. Então, os nossos policiais é o nosso maior patrimônio, então ele tem tido um cuidado muito grande. Inclusive, o governador do estado adquiriu, sensibilizado com a situação do aumento da violência, adquiriu várias viaturas semi-blindadas para serem empregadas, principalmente nas áreas conflagradas do território baiano.
Coronel Souza Júnior, né? Recentemente aqui na CPR Sul, quais são as estatísticas aí que vocês têm?
Bem, nós tivemos no ano de 2024, agradeço aqui o empenho, a dedicação de todos os policiais militares, homens e mulheres abnegados de toda a região, os mais de 1.600 policiais que fazem parte do nosso comando regional. Nós tivemos 429 apreensões de armas, 4 toneladas e meia de apreensão de drogas, recuperamos mais de 220 veículos e tivemos, com essas ações, atingimos uma redução em comparação a 2023 de 21% nos homicídios em toda a região sul. Isso é um grande marco. Então, foram vidas que foram salvas. Quando a gente fica satisfeito, quando tira uma arma da circulação das ruas, a gente tem a consciência que pode evitar um homicídio, né? Que a arma na mão de pessoas criminosas ou não podem ser utilizadas para te ceifar vidas. Então, a Polícia Militar tem evitado todos esses esforços para garantir e oferecer à comunidade do sul do estado aquela sensação de segurança.
Em toda a Bahia são mais de 30 mil policiais militares, né, entre homens e mulheres, e no comando regional sul?
Nós temos, em média, 1.650 policiais. Nas 10 unidades do orgânico, somando, e um batalhão, são 10 companhias independentes, incluindo a Rondesp, que é a unidade que apoia todas as outras, né? É a tropa de reação do comando regional, uma tropa tática que a gente emprega em ocorrências de maior complexidade. E temos um batalhão que fica seteado em Itabuna.
E, Coronel, a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, né, a existência de organizações criminosas na Bahia. E a Polícia Militar sempre está enfrentando, ou pode-se dizer assim, em confronto mesmo com organizações. A gente sabe que em Salvador a situação é mais grave, mas também a Polícia Militar atua muito no interior da Bahia, também combatendo essas organizações, organizações criminosas. No caso, a gente falando aqui do sul da Bahia?
Sim. Nós estamos vivendo um momento atípico, onde uma determinada organização criminosa que tem sede no sudoeste do país está tentando ocupar ou ingressar no nosso estado, porque o nosso estado é porta de entrada para o Nordeste, tem uma grande faixa litorânea, tem portos que são utilizados para o escoamento do tráfico de drogas, então é divisa também com o sudoeste. Então eles estão com essa pretensão. Com isso, houve uma mudança de modo de operar, né? Essa facção tem uma filosofia de uma maior agressividade, uso de armamento pesado. Então hoje você, em cidades como Itacaré, cidades relativamente tranquilas, hoje a gente tem notícia que existe fuzil, né? Então o crime mudou o seu modo de operar, eles são aguerridos, eles partem para cima e a gente tem dado a devida resposta, né, para proteger a vida do cidadão e a nossa própria vida. Então, por isso, tem existido um aumento de confrontos e, às vezes, esses confrontos resultam em óbitos por parte dos marginais.
Em relação ainda a essa questão das organizações criminosas, né, que a Polícia Militar está sempre combatendo, eu estava até olhando aqui a produtividade, né, do ano de 2024. Eu imagino que essas armas apreendidas, drogas apreendidas, né, circulam, né, por conta dessas organizações, né, Coronel?
Você vê aí 4 toneladas e meia de apreensão só na nossa região. Só na nossa região. Imagine em toda a Bahia. Nós estamos operando hoje com o sentimento há uma filosofia de integração. Nós estamos integrados com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal. Então, temos esse compromisso, né, com os órgãos de defesa social, Ministério Público, Justiça. Então, tudo isso tem contribuído para o sucesso. Nós atingimos esse ano a redução estabelecida pelo governo do Estado foi de 6%, mas atingimos 8,2% de redução em todo o estado, falando só em homicídios, redução de homicídios em todo o estado da Bahia. Então, foi um marco. Há 17 anos atrás não se atingia esse marco, né? Então, esse índice é fruto do empenho, né, o nosso governador, o comando-geral e toda uma equipe de policiais dedicados têm trabalhado para que isso tenha se concretizado.
Coronel Souza Júnior, a Polícia Militar iniciou no mês passado a operação de motopatrulhamento Carcará. Em que consiste essa operação?
Bem, quando aqui cheguei, a gente é entusiasta dessa modalidade de policiamento, porque eu tenho um curso de motopatrulhamento. Então eu vi que as companhias que são sediadas aqui em Léo, nós temos 3 companhias, na Zona Norte, no Centro e na Zona Sul. Elas tinham um pequeno efetivo empregado nas motos. Então o que a gente entendeu que teria um resultado maior, uma efetividade maior, seria juntar os efetivos, concentrar lá no comando regional e a gente direcionar essas motos, o que tem sido feito. Então, se eu tenho demanda no Centro, eu desloco uma quantidade maior de motociclistas. Se eu for no Sul ou se for no Norte, a gente tem uma musculatura maior para poder atender mais demandas. E tem tido um resultado muito positivo. Nós estamos atuando no Centro, e principalmente no Centro e na Zona Sul, na área litorânea, no policiamento das praias, para recepcionar bem os nossos turistas.
E quando o senhor fala dessa atuação também da Polícia Militar, né, em alguns pontos da cidade, Vale lembrar também que a realização de blitz também é importante, né, Coronel, para coibir o crime organizado e também passar mais segurança, né, para o cidadão na cidade?
Com certeza. A realização de blitz é importantíssima, é uma ferramenta que a Polícia Militar tem para averiguar a situação, porque não temos ainda como identificar quem é quem, né? Cidadão de bem ou não. Lógico que temos que ter critério, toda a blitz tem um objetivo. Nós temos o regulador, aquela pessoa que faz aquela seleção, então quando a pessoa passa, ele manda encostar, porque às vezes tem um equipamento obrigatório com defeito, ou então tem uma atitude suspeita. O que a gente orienta é que, em blitz, você baixa o vidro do carro, acenda a luz interna, passe devagar e atenda a todo o mandamento do policial. Se ele mandar encostar, você encosta com tranquilidade, ainda que esteja com algum tipo de irregularidade, você conversa, porque nós, para tudo tem a solução.
Sim.
O que não se deve é fugir ou tentar evitar a blitz, porque nós estamos em plena atenção, né? E se você voltar, você pode ser considerado uma atitude suspeita e a viatura vir atrás, e aí pode desencadear em um desfecho que a gente não quer.
Coronel, informar em grupo de WhatsApp onde está tendo blitz, como uma forma de alerta, não passa por lá, isso é crime, né?
É crime. E o cidadão ajuda tanto o amigo quanto o criminoso. Né? Então, se o criminoso, aquele criminoso que acabou de roubar, acabou de matar, que vai roubar ou que vai matar, que está com o arma no carro, que vai cometer algum tipo de crime, ele vai ser beneficiado pelo cidadão que está ali avisando que está tendo blitz em tal localidade, em tal local. Então, eu acho que isso é uma prática criminosa e que deve ser abolida, tanto assim quanto o trote, né? Que você desloca a viatura, tira a viatura do local, onde tem toda uma programação para averiguar uma situação que não é verídica.
Sim. Coronel, a gente sabe que o crime organizado é uma das maiores preocupações para as polícias, enfim, né? E com relação a feminicídio, a gente tem visto aumentar também esse índice, né? Não só na Bahia, mas no país inteiro. Como é que a Polícia Militar, a CPR Sul, vem atuando quanto a isso?
Nós estamos atuando de forma muito específica. Inclusive, dado a importância, infelizmente, ao aumento significativo no Brasil, e a Bahia não é diferente, foi criado um batalhão Maria da Penha, que antes era uma operação Maria da Penha e hoje tem status de batalhão, que fica com sede em Salvador. Nós já, há um tempo atrás, trouxemos prepostos desse batalhão para fazer uma instrução à nossa tropa. Estamos nas tratativas, já inclusive com a prefeitura local, para que a gente tenha a nossa Maria da Penha fortalecida. Já consegui uma viatura, ela vai estar vinculada a companhia do centro, a 68, né? Então nós estamos, porque é uma rede, né? Essa questão de Maria da Penha é uma rede, não é só a Polícia Militar, é Ministério Público, é todo um apoio. Quando a mulher agredida, ela denuncia, às vezes ela tem que sair de casa com o filho, então tem que ter todo um amparo para que ela não se arrependa e às vezes retorne. Então a gente está já nas tratativas e eu acredito que logo, logo teremos uma boa notícia com relação a isso.
Pois é, então aqui primeira mão para vocês logo, logo, né? A novidade aí da instalação da Ronda Maria da Penha em Ilhéus, né?
Exatamente. Independente disso, a Polícia Militar já tem instruída nossos policiais que fazem o policiamento normal, o diário, o ordinário, já estão instruídos para como agir nesse acolhimento a essa vítima, que é uma situação que carece de um cuidado específico, né? Na abordagem, para não frustrar e não intimidar, porque às vezes a mulher tem vergonha de ser vítima, né? Que o vizinho veja a viatura, que veja ela agredida com algum hematoma. Então a gente tem que ter todo esse cuidado nessa abordagem.
Acho importante
a gente já aproveita para lembrar que a mulher não tem que ter vergonha, pelo contrário, ela tem que ter coragem, né, de denunciar e pedir ajuda, porque isso pode preservar a vida dela, né?
Com certeza.
Eu acho importante também coibir a aproximação, né, daquelas que têm medida protetiva, coibir a aproximação do indivíduo, né?
É, as secretarias estão se modernizando. Hoje nós temos, em algumas cidades, o botão do pânico. A vítima, ela recebe um aparelho que, quando ela aciona, cai na central e aí a central desloca a viatura.
Importante.
E temos também a questão do uso de tornozeleira por parte dos agressores, que eles ficam monitorados. Quando eles ultrapassam o limite estabelecido na justiça, a gente é avisado e nós vamos ao encontro conduzir.
É, esse uso da tornozeleira já é uma realidade, né?
Já,
e um tempo atrás era algo bem distante, isso já é uma realidade hoje, o que ajuda muito, né, Coronel?
Com certeza. Infelizmente, a nossa sociedade hoje, ela tem pautado muito pela violência, né? Nós temos violência na escola, nós temos hoje um batalhão de policiamento de ronda escolar, nós temos a questão do estádio, nós temos a violência no estádio, a violência na escola. Então você vê que a sociedade hoje tem pautado essa intolerância, né? E a Polícia Militar, como é o órgão do Estado que tem maior capilaridade, né? Nós estamos presentes em todos os 417 municípios. Nós somos a linha de frente, é o primeiro a ser chamado, é o primeiro a chegar, e temos feito isso com muito, muito amor, muita dedicação, e tem dado certo.
Vale ressaltar também para os ouvintes que estão nos ouvindo, que quando a Polícia Militar pega um arrombador, como já aconteceu várias vezes, né, no centro de Ilhéus, arrombadores de lojas, a Polícia Militar prende, aí no outro dia é solto. Não é culpa da Polícia Militar, esses meliantes são soltos na audiência de custódia. E aí, eu sempre comento aqui no Jornal do Meio Dia, olha, às vezes a polícia acaba enxugando gelo, porque a polícia faz a parte dela, porém a justiça acaba soltando.
Mas isso também a gente esbarra, a gente entende, nós temos um excelente entendimento com o Ministério Público e com o Judiciário aqui na cidade, em todas as cidades aqui do nosso comando regional. A gente entende também que o problema, ela reside na lei de execuções penais, a lei, o processo penal e o próprio Código Penal, que são normativas que não acompanham mais o estado atual da sociedade, né? Então o juiz é refém da lei. Então, quando a lei estabelece determinadas situações, por mais absurda que possa ser, o juiz tem que cumprir. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma predisposição em cometer o crime, ele comete o crime, foge, fica 48 horas, se afasta, quando no terceiro ou quarto dia ele se apresenta voluntariamente. Ele não pode ser mais preso em flagrante, por pior que seja o crime. Entendeu? Então, isso é a lei que estabelece. A não ser que a gente consiga, tenha uma diligência continuada e prenda ele 2, 3, até um mês depois, tranquilo. Mas se ele se apresentar voluntariamente, ele vai prestar depoimento e vai sair da delegacia. Até depois o juiz ter subsídios para poder estabelecer a prisão preventiva ou temporária, conforme seja o caso. Então, a gente também tem essa problemática que perdura muitos anos, né? E o Legislativo Nacional insiste ainda em não apreciar essa coisa.
A gente espera que um dia apreciem e mudem para melhor. Ainda falando de organização criminosa, não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor. É mito ou verdade que na Bahia existe essa questão de sinais que algumas pessoas, às vezes, sem querer, faz naturalmente numa foto ou na rua e acaba sendo confundido como participante de alguma organização criminosa e acaba sendo morto?
Veja bem, as situações que foram postas, eu acho assim, é um desserviço dos órgãos de imprensa que fizeram esse alarde todo em cima disso. Existem situações pontuais, né? Os casos que foram apontados não estão bem esclarecidos. Existem sim, dentro das facções, sinais, entendeu? Eles se utilizam, mas é no meio deles. Eu acho muito difícil que uma pessoa postar uma foto determinada na rede social, ela vai ser vítima de um homicídio, porque ela não passa a ser inimiga. Antes de você chegar a esse ponto, você vai, às vezes, até o próprio Major vai investigar quem seja, né? Então, esse alarde faz parte de uma campanha orquestrada por alguns órgãos de imprensa, infelizmente, né? Algumas pessoas que são, eu reputo, irresponsáveis em vender essa imagem do nosso Estado. Nosso Estado é um Estado eminentemente turístico, né? A gente vive da nossa imagem, a gente vive, vende a Bahia, é o Carnaval, é o Cacau, é a Orla, é a Gabriela, entre outros produtos, e isso não contribui em nada. Se você for ver, tem que ser apurado, né? Pode ter sido um caso pontual, mas isso não é regra. Isso com certeza não é regra.
É, aproveitar e lembrar, falar um pouquinho de eventos que... É, em janeiro, a Gabriela FM fez um evento na 2 de julho. Aí depois teve outro evento aberto na cidade, que já foram eventos realizados pela prefeitura. E a gente não surgiram dados estatísticos, porque não ocorreram mesmo. Não tivemos ocorrências, né?
Exatamente.
Coronel, foi tudo na tranquilidade, né? Exatamente. De janeiro para cá, né?
O evento do 2 de julho, nós tivemos aí uma contribuição importante do Poder Municipal, fizemos os portais, né? Isso. Esses portais, eles ajudam muito, a gente faz uma abordagem, porque, exemplo de Salvador, nós temos uma população imensa durante todos os eventos de Salvador, Lavagem do Bonfim, não digo Lavagem nem o 2 de fevereiro, mas eventos que são feitos na Orla e o próprio Carnaval, a gente tem esses portais de abordagem, que me diminuíram em muito, praticamente zeraram os homicídios. Então você tem 700 mil pessoas circulando em um lugar e homicídio zero com arma de fogo. Então isso foi uma estratégia que nós utilizamos aqui no 2 de julho, foi zero de ocorrência.
Um controle, né? Maior, né, Coronel?
E pretendemos empreender nos próximos eventos que virão.
E a gente se sente à vontade também ao ir em um local como esse, né, e perceber a atuação da Polícia Militar, por exemplo, nos portais, né? As mulheres são revistadas
por policiais femininas.
Policiais femininas e os homens. E eu ouvi isso. Eu estava prestando atenção nisso, exatamente nisso, Marcos. Eu até comentei aqui, lembra, né, na semana seguinte, que as pessoas estavam parabenizando, dizendo que estava se sentindo seguro. Porque a Polícia Militar estava presente, estava fazendo toda essa revista e acompanhando.
Detector,
né?
De metais. Exato. E nós, a depender do evento, nós colocamos câmeras de reconhecimento facial. Entendeu? Então, nós estamos aperfeiçoando em Salvador agora, esse ano, talvez já tenha, inclusive, a necessidade de ser um painel para orientar a pessoa, então, para onde ela vai, por exemplo. O ano passado eu trabalhei em Salvador e teve uma banda que levou uma população muito grande para Castro Alves. E aí nós tivemos um início de, pelo calor das pessoas em um local só, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas passando mal. E chegou um ponto que os postos do Corpo de Bombeiro Militar ficaram cheios.
Imagina.
E aí nós tomamos uma decisão de interromper o acesso das pessoas. Então, os portais todos foram fechados. Aquele portal que vem ali da Ladeira da Montanha, quem vai para Castro Alves, o portal que vem da Lapa, todos os portais foram fechados enquanto a situação não melhorava. Então, isso é mais um uso dos portais. Foram feitas várias prisões de pessoas que têm mandado de prisão em aberto, também nos portais, são identificados pela câmera, né, que é a inteligência artificial. Não adianta estar de boné, não adianta estar de barba, não adianta estar de óculos, que o reconhecimento facial, ele é eficiente, ele reconhece, aí pontua, mostra na central e a patrulha desloca para ir buscar a pessoa.
Bem interessante isso, né, Marcos?
Com certeza.
E assim, nesses grandes eventos, o cidadão de bem, né, pode curtir em paz, né?
É.
Bem, eu quero agradecer, viu, Coronel, a participação do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. O senhor já está convidado para retornar aqui mais vezes. E qualquer novidade, por gentileza, pode entrar em contato com a gente, que vamos estar de portas abertas aqui, microfones abertos também para a Polícia Militar.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Me desculpa até por não ter vindo antes, porque os afazeres são muitos. Eu cheguei de Salvador ontem, já estou viajando sexta-feira de novo.
Sim.
É importante ter essa relação com os órgãos de imprensa para esclarecer. Você vai ter meu contato. Qualquer situação, a gente tem orientação. Nós não comungamos com coisa errada. Nós temos combatido e exigido dos nossos policiais uma boa conduta. Graças a Deus aqui a nossa tropa é muito disciplinada, tranquila. É importante que a gente tenha essa parceria, né? Esses 200 anos nós teremos vários eventos durante todo esse ano. em Salvador começou agora, mas teremos durante todo o ano, organizado pelos comandos regionais e pela própria Polícia Militar. Dia 17 teremos um grande evento a nível de estado. Sim. Né? 17 de fevereiro, que é a data marco da nossa criação, né? Sim. 17 de fevereiro de 1825. Sim. Então nós teremos concomitantemente em toda a Bahia, faremos uma parada, um evento para celebrar esses 200 anos de dedicação, servindo e protegendo, né? Às vezes mesmo com risco da própria vida, a comunidade baiana. Agradeço a vocês, agradeço a tropa que tem se dedicado, tem diuturnamente protegido a nossa sociedade, e dizer que o Comando Regional está de portas abertas para quaisquer necessidades. Viu?
Obrigada, viu? Obrigada, Coronel Souza Júnior. Desejamos aí sucesso aí à frente do Comando Regional, Comando de Policiamento Regional Sul. E o Jornal do Meio Dia vai estar sempre pronto aqui para informar a população com as informações aí da Polícia Militar.
Aproveitar a oportunidade para desejar boa sorte ao capitão Igor Herdes, que é nosso capitão e foi agora chamado para compor a equipe do prefeito municipal e que estará na frente da Secretaria de Ordem Pública.
Exato. Né?
Trabalhava com a gente lá, o oficial Garboso, né? Então eu espero que ele... O prognóstico é que ele represente bem a nossa instituição. Desejo boa sorte a ele.
Obrigado, Coronel Souza Júnior. Sucesso aí.
Boa tarde.
Boa tarde. Bem, vamos acionar novamente nosso repórter. Vamos. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, sudoeste do estado, Jequié pede socorro, faleceu no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde estava internado desde o dia em que foi socorrido após ser baleado durante uma discussão no bairro Pompílio Sampaio. Paulo Roberto José Cardoso, que tinha 54 anos de idade, e ele estava internado na UTI do Hospital Geral Prado Valadares e não resistiu depois de ser submetido a procedimentos cirúrgicos naquela unidade hospitalar. Paulo foi atingido com um tiro no tórax durante uma discussão com um ajudante de pedreiro em razão de uma obra ao lado da casa da família, uma construção de um imóvel que estaria incomodando a família e supostamente atingindo o telhado da casa, que motivou a discussão, segundo o que foi registrado na Polícia Civil. Naquela ocasião, o filho de Paulo, identificado como Vitor Rubato Cardoso, 34 anos, sofreu um tiro e chegou a ser socorrido ao hospital com o pai, mas ele morreu momentos depois. Pai e filho assassinados em Jequié. Após o cometimento do crime, o principal suspeito teria evadido de bicicleta e a polícia intensificou as buscas pelo mesmo, que foi preso dois dias depois. Paulo deixa a esposa Liliane Rubato e uma filha cirurgiã dentista Paula Rubato. Segundo a Polícia Civil, JSM foi na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, lá onde ele foi preso após diligências investigativas que envolveram diversas forças de segurança, a Pico Ilhéus da Bahia, a 9ª Corpinha, 19ª, o 19º Batalhão de Polícia Militar, ABG, que é Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, e a 1ª Delegacia de Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. O indivíduo ainda não foi recambiado para Jequié e deverá ser transferido em breve para a Cidade Sol, onde vai responder pelo caso que chocou a população e que agora cobra por justiça. Sudoeste do estado, na manhã de ontem, terça-feira, a 1ª Delegacia Territorial de Guanambi realizou uma operação que culminou na descoberta de um depósito clandestino. No local foram apreendidos bem avaliados em mais de R$1 milhão, incluindo um compressor de a diesel, equipamentos de academia e produtos químicos relacionados à higiene e prevenção de infecções. Os itens haviam sido desviados das cidades de Uberlândia, Minas Gerais, e São José do Rio Preto, em São Paulo. A investigação conduzida pelos delegados Giancarlo Giovanni Soares e Zamberlan Fernandes Abreu aponta ainda indícios de falsificação documental envolvendo contratos fraudulentos utilizados para os desvios das mercadorias. A polícia está trabalhando no sentido de identificar outros envolvidos e esclarecer todos os detalhes do esquema criminoso. Agora vamos viajar a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o Recôncavo Baiano. Guarnições de da Ronda Especiais Rondesp Recôncavo realizaram uma operação na localidade do Cajueiro, no município de Santo Antônio de Jesus, na tentativa de reduzir os índices de crimes violentos, letais e intencionais. Durante o patrulhamento tático, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuado por suspeitos. Diante da agressão, os agentes reagiram e os criminosos fugiram para uma área de mata. Durante as buscas, a equipe policial encontrou uma arma de fogo e uma quantidade significativa de drogas que teriam sido abandonadas pelos suspeitos. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis. As autoridades seguem em diligências para identificar e capturar os envolvidos. Um acidente com vítima fatal em nossa Bahia. Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros no final da tarde de ontem, terça-feira, em uma estrada vicinal no município de Conceição do Almeida. Ele tentava fugir dos bandidos, sofreu um acidente e foi executado. Tudo isso aconteceu na região do distrito de Juazeirinho. Segundo informações da Brigada Águias do Resgate, que foi acionada por volta das 17 horas, assim também como a guarnição da Polícia Militar, encontraram uma vítima sem sinais vitais de uma motocicleta. Sem poder fazer nada pela vítima, a equipe tratou de isolar a área para preservar o local do crime, bem como cobrir o corpo para evitar a exploração de imagens por parte de populares. Ainda, segundo informações, a vítima, de prenome Samuel, residia em Tanque Novo, comunidade que faz parte da mesma região. Ele foi morto após sofrer o acidente, no qual fraturou um braço e ainda executado com tiros na cabeça. Não há informações de como aconteceu este crime. Lembrando que este foi o segundo homicídio do ano em Conceição do Coité, na mesma região do primeiro ocorrido há 6 dias atrás. A Polícia Militar da Bahia está de luto. Na manhã de ontem, terça-feira, um policial militar identificado como Givanildo Gonçalves Carneiro, 53 anos de idade, faleceu após sofrer acidente de trânsito na cidade de Feira de Santana. Um acidente aconteceu na Avenida Eduardo Frois da Mota. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o tenente tentou realizar uma convergência proibida, o que resultou em uma colisão frontal entre a motocicleta que ele pilotava e o carro. O militar chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado ao hospital EMEC, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica confirmou a morte do policial. A 64, Companhia Independente de Polícia Militar de Feira de Santana, divulgou uma nota lamentando profundamente a perda do tenente, que fez parte do efetivo da unidade e prestou condolências à família e a amigos. Ainda no município de Feira de Santana, um homem de 30 anos foi assassinado a tiros no bairro Conceição. Ele foi identificado como Thiago de Oliveira dos Santos. Segundo a polícia, o crime aconteceu na pracinha do residencial Vida Nova, também conhecido como B12. Um morador que acionou a polícia informou que dois homens a pé, de características não indicadas, portando arma de fogo, balearam o rapaz. Até o momento, a autoria e o motivo do homicídio não foram identificados e solucionados pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã do JMD, tá? Pois é, e nós vamos encerrar a edição do Jornal do Meio-Dia por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas, lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.